Jesus disse que nós deveríamos vigiar e orar para que não fôssemos arrastados pelas tentações. Paulo, o apóstolo, disse que havia no mundo uma operação que ele chamou operação do erro. E disse: aqueles que têm satisfação nas coisas erradas serão arrastados com grande poder. A palavra diz que nós viveríamos um tempo em que o joio seria separado do trigo. Toda a liberdade seria dada ao homem para que ele pudesse escolher ou estar à direita de Deus ou à esquerda de Deus, do lado do inimigo. E nós estamos num tempo de decisões. Nós temos que olhar para ver o que está acontecendo. O mundo está passando por rápidas transformações. Elas acontecem em todos os níveis. Não só no nível do relacionamento pessoal, mas no relacionamento entre as nações, os povos. Existem situações políticas que estão se modificando rapidamente. As massas, elas já não se contêm mais nas suas ânsias. Elas querem liberdade. Estamos vendo mudanças profundas na situação política e religiosa do planeta. Não podemos deixar de citar aqui os acontecimentos no Oriente Médio. Não podemos deixar de citar os acontecimentos no Egito, os acontecimentos na Jordânia, na Síria, no Iêmen. Todas essas mudanças políticas e religiosas, elas devem afetar o equilíbrio na região onde está Israel. E nós sabemos, pela profecia, que os transtornos relacionados com o fim dos tempos vão começar naquela região. É importante também ressaltarmos que esses povos que estão gritando por liberdade e por mudanças, eles são povos que não aceitam as Escrituras. Se um homem for pego com uma Bíblia em suas mãos, em sua casa, na sua bagagem, no seu carro, ele é preso. Esses levantes que estão acontecendo não são bons sinais para esta humanidade. E nós precisamos observar também o que se passa à nossa volta, porque a tempestade que vem sobre o mundo não vai cair só no Oriente Médio, nos países que estão diante de Israel. Muitos outros acontecimentos estão se passando em todos os países. O desequilíbrio do clima, ele vai continuar crescendo, ano a ano. E teremos problemas, e teremos tragédias, e teremos mortos, e pessoas se perguntando o que está acontecendo. Nós que somos crentes, sabemos que os tempos são chegados. E temos que nos preparar espiritualmente para enfrentarmos dificuldades. Vivemos pela bondade de Deus num país que ainda está em razoável equilíbrio. E devemos dar graças a Deus por isso. As Escrituras, elas não escondem essa situação. Acontece que os crentes são pouco versados nas Escrituras. Grande número não se interessa, mas aqueles que se interessam e que gostam das Escrituras devem examiná-las, porque as Escrituras falam de todas essas dificuldades e alerta-nos. Quando o apóstolo Paulo, ao escrever ao seu discípulo Timóteo, que era um jovem pregador do Evangelho, ele lança um alerta sobre este tempo. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 4. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Apostasia, segundo o dicionário, quer dizer abandono dos princípios de crença. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, nesses tempos que nós estamos vivendo, algumas pessoas abandonarão os princípios da sua fé, os princípios que orientam a vida, para dar ouvidos à doutrina de espíritos enganadores e mentirosos. Estes espíritos estão por toda parte, porque os últimos tempos se caracterizam por uma presença estranha e exagerada de maus espíritos em todos os lugares. Nós podemos perceber a presença desta nuvem de maus espíritos no comportamento das massas, quando elas agem com irracionalidade, agredindo, apedrejando, matando e lutando por coisas que nem elas mesmas sabem o que é. Estes espíritos enganadores também estarão envolvidos na vida da igreja. Nós precisamos estar atentos para não sermos enganados. E como saber se nós estamos sendo enganados? As escrituras, elas são para nós luzes, luzes. Se você não lê, se você não estuda, se você não conhece, você caminha no escuro. No escuro. Nós vivemos muito tempo caminhando no escuro. O diabo fez o que quis de nós. O que quis? Enquanto nós não encontramos Jesus, luz do mundo, nós não tínhamos esperança. Quando nós encontramos Jesus, nós passamos a ter esperança. Por quê? Porque Ele é tudo para nós. Além de suportar as nossas maldades, Ele nos recebe na sua casa e espera de nós um esforço de seguirmos os seus passos. Ele não quer nos fazer santos do dia para a noite, mas quer que todos nós sejamos perseverantes, que o nosso coração receba com alegria o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai mostrar para nós o que é a verdade e o que é a mentira. Estes espíritos malignos, mentirosos, eles fazem os homens serem hipócritas. O que é a hipocrisia? Eu faço de conta que sou uma coisa que não sou. Se for necessário, eu sou como um homem do mundo. Estando na igreja, você olha para mim e pensa que eu sou um santo. Não seja como os hipócritas. Homens hipócritas que falam mentiras. Homens que têm a sua consciência morta, cauterizada. Veja o estado das igrejas nos últimos tempos. E ele não está falando aqui de homens que estão na rua, não. Ele está falando aqui de homens que professam o nome de Deus e têm a sua consciência morta. Não percebem o que estão fazendo. Não percebem que estão nas mãos dos espíritos enganadores. Chegam a proibir o casamento. E ordenam a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. O casamento em perigo. Os laços do casamento, todos os dias, estão sendo enfraquecidos por pessoas que acham que, como os homens do mundo, os crentes podem se separar a hora que querem. Não deu certo, eu separo, caso de novo. Mas isso é adultério. Está escrito aqui, irmãos, na palavra de Deus. Para o mundo pode fazer o que quiser do casamento. Mas para nós que somos crentes e andamos nos passos de Jesus, ora, nós temos que cuidar do nosso casamento como se cuida de uma plantinha preciosa. Onde a gente tem que pôr água, onde a gente tem que pôr alimento para ela poder sobreviver. O casamento é uma planta muito delicada. Frequentemente, os cônjuges não sabem cuidar dessa plantinha. O espírito maligno, ele vai chegar a dizer que o casamento é desnecessário. Esse espírito está crescendo todos os dias. Nós tivemos essa semana, nos meios de comunicação, o lançamento de uma campanha contra a AIDS. Os irmãos devem ter visto, aonde algumas pessoas, falando assim na penumbra, sugerem aos casais que quando eles forem ter uma aventura fora, eles não deixem de usar a camisinha. Sugerem aos casais que conversem a respeito. Os meios de comunicação, assim como as autoridades desse mundo, elas pretendem institucionalizar o adultério. Imagina um homem e uma mulher combinando que quando eles forem ter uma aventura fora de casa, eles vão usar camisinha para preservar o amor deles. Que amor! A prostituição já entrou faz muito tempo. Quando você for dormir, marido, com uma outra mulher, com a permissão da sua, e vice-versa, mulher com a permissão do seu marido, tenha certeza que você está se deitando com Satanás. Você não está se deitando com o homem e com a mulher. Ele já entrou na sua vida e sobre a sua vida vem a ira de Deus. Então você vai dizer sim ao adultério? É isso que você quer fazer com a tua família? As nossas autoridades parecem estar dormindo. Dormindo. Isso entra lá na tela de televisão da sua casa, da minha casa. Essas coisas são importantes, irmãos, para a gente ver o estado de degeneração da sociedade. Se você considera a vida só nascer, morrer, comer, beber, fique à vontade. Você vai ter boa companhia quando você morrer. Fique à vontade. Mas nós, que conhecemos a Jesus, que sabemos a importância da vida em família, não podemos dar ouvidos a essa gente. Eles, na verdade, não estão preocupados em preservar a vida, mas eles querem preservar, em verdade, a morte. Eles só estão dando condições para que o pecado possa ser estendido pelo maior tempo possível. É o que eles fazem com os viciados em droga. Como não podem deter o tormento do vício, o arrastamento que os jovens e que homens e mulheres têm para as drogas, então eles distribuem seringas para evitar a contaminação pela AIDS. Desde que não fiquem doentes, continuem se drogando. Desde que não fiquem doentes, continue adulterando, se prostituindo. A mensagem, nós sabemos de onde vem. A finalidade dela, o mundo não percebe, mas nós sabemos. É destruir a família, é proibir o casamento. Esse espírito vem de baixo, não é de cima, não. Nós temos que ter cuidado com as coisas que a gente escuta e vê na televisão, irmãos. Porque essas campanhas nunca são feitas sem que outras informações sejam veiculadas nos programas de jornalismo, nas telenovelas, nos programas de auditório, nesses tais de talk shows que eles falam, que em verdade é prostituição que entra na tua casa. Prostituição. É um circo armado de prostituição para você sonhar e para as pessoas sonharem com o pecado. Por trás de tudo isso tem um espírito que quer destruir a família. Estamos correndo um risco enorme e nós não podemos abrir os nossos ouvidos para essa gente. A nossa vida conjugal, a nossa intimidade. Imagina se sexo é uma coisa de se fazer com qualquer pessoa. É uma conjunção carnal. Sexo é uma coisa que se faz entre duas pessoas que se amam, entre um homem e uma mulher, segundo o ponto de vista de Deus. Nós não estamos falando aqui segundo o ponto de vista das pessoas, dos povos, nações e línguas. É Deus quem disse. Enquanto a Bíblia não for proibida, nós vamos continuar repetindo o que Deus disse. Até que proíbam a Bíblia. Devem proibir também, segundo a profecia. Mas para nós que somos crentes, nós sabemos o que nós queremos. Do mesmo modo que eles têm liberdade para falar o que querem, nós também temos a mesma liberdade para falar o que nós queremos a respeito das relações conjugais. Não entregue o seu corpo para alguém com quem você não está pensando em construir uma vida, uma família. É isso que Deus espera de você, meu irmão e minha irmã, de você, meu jovem. Não entregue o seu corpo, não se prostitua, não dê ouvidos ao espírito desse mundo. Ele é mentiroso, ele não está preocupado com a tua felicidade, ao contrário, ele quer te prostituir, ele quer dizer que tudo pode, que hoje nós vivemos um tempo de liberdade. Mas que liberdade que eles estão falando? Esse espírito não é de cima, é de baixo, e digo mais, é bem de baixo. Toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar. Todas as coisas de Deus são boas para nós que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus e reconhecemos que somos suas criaturas, não há nada que rejeitar, porque Deus só quer o nosso bem. Recebamos este Espírito em ações de graça. O que é ação de graça? Eu procurar fazer o bem segundo Jesus. Qual que é a sua ética? A minha ética é Cristo. Qual que é a sua verdade? A minha verdade é Cristo. Qual que é o seu caminho? É Jesus. A sua vida vem de onde? Vem de Deus. Não me interessa o que pensam os homens. Eu quero saber o que pensa Deus. E o que pensa Deus é para mim o caminho. Eu tenho que ir por esse caminho. A minha vida deve ser plena de ações de graça. O versículo 5, ele diz assim, olha, nós somos santificados pela ação da palavra que é pregada. A palavra de Deus é dura. A palavra de Deus não guarda espaço para você argumentar contra ela. Não estou preparado. Sou muito jovem. Eu estou enfermo. Eu estou num momento ainda difícil, eu vou aguardar um certo tempo. A palavra de Deus vai chegar, então vai considerar você despreparado para receber. Ele diz, não, a palavra de Deus, ela é lançada sobre todas as pessoas para conscientizá-las de quem elas são. Vós sois filhos de Deus, vós sois filhos do Altíssimo, vós necessitais receberdes a cidadania dos céus. É isso que a palavra de Deus quer. Toma posse da vida eterna. Quantas pessoas se prostituem porque não sabem nada de Deus? Vão na igreja, não encontram a palavra de vida eterna. Encontram o quê? Promessas de prosperidade? Das coisas desse mundo. Se você é um pregador, meu irmão, um evangelista, não oferece para as pessoas coisas do mundo, não. Oferece as coisas do alto. Oferece às pessoas a cidadania de Deus. Para que elas recebam essa cidadania a partir de então. Elas, certamente, elas viverão alegres, felizes, em paz e satisfeitas, envolvidas num espírito de entendimento, de concordância e de satisfação. Sem Cristo, nós somos arrastados facilmente, irmãos. O Senhor não pode tirar férias. Não nos deixe sozinhos. Não nos deixe sozinhos. Tal é a natureza da nossa alma. Nós precisamos ser vigilantes. Nós precisamos orar todos os dias. Ler a palavra de Deus pelo menos uma vez no dia. Uma vez. 10 minutos, 15 minutos de leitura da palavra do Senhor. E junto da tua leitura, ele dá o segundo recurso. Ele diz, ora, ora. A oração do necessitado, a oração do desgraçado tem muito mais força diante de Deus do que a oração do pastor, evidentemente. Quantas pessoas escrevem pedindo a minha intercessão, pedindo que eu ore? E eu retorno para elas dizendo, ore aí, você está com a força. Não eu, você que está sofrendo. Você que está enfraquecido das suas vaidades. Porque é importante o sofrimento nos humilhar, nos jogar para baixo, para esvaziar um pouco desse amor próprio que tanto nos atrapalha. Então, quando nós estamos enfraquecidos, é hora da gente orar. É hora de conversar com o Senhor, de confessar ao Senhor os nossos pecados. Não se fala muito em confissão em igreja. As pessoas não se sentem na necessidade de confessar. A Jesus, claro, não o pastor. Não tem pecado para confessar? Diz a palavra, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Acha o seu pecado, exercita aí um pouquinho teu coração para ver. Alguns têm até uma lista. Eu mesmo tenho uma lista de pecado para confessar ao Senhor. Faz penitência, irmão. O que é penitência? É lamentar. Aí dentro de você, nas suas orações, lamenta os pecados cometidos. Fique com vergonha das bobagens que você fez. Isso é penitência. É importante para você, para poder esvaziar das suas vaidades, do seu orgulho. Você fica enfraquecido diante do mundo, mas fica forte perto de Deus. Está mais perto do estado de bem-aventurança. As alegrias celestiais, elas vão chegar para você. O caminho é esse. Palavra de Deus e oração. E Paulo segue instruindo. Ele diz assim, olha, pela palavra de Deus e pela oração, a criatura é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, dizendo a Timóteo, você será um bom ministro de Jesus, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Olha, nós temos que ensinar isso para as pessoas. Você está sofrendo, olha, palavra de Deus. Você está sofrendo, olha, oração. Eu tenho um remédio para você. Olha, faz o seguinte, senta aqui, eu vou orar com você. Ora com teu irmão. Eu vou ler aqui um trechinho da palavra de Deus para você e a gente vai orar junto, pronto. Anuncia isso, irmão. Isso é evangelho. Não é necessário fazer curso, não. Todos podem fazer. É claro que o crente tem que estar sempre com a Bíblia por perto. É importante você ter sempre um exemplar da Bíblia por perto. Tem uns pequenininhos assim que você pode deixar dentro da bolsa. Quando alguém lamenta, você diz assim, você tem um tempinho? Vamos sentar num canto aqui, eu vou ler um trecho das Escrituras e vou orar com você, com você. Este é o remédio. Faz isso, irmão. Irmã, experimenta. Deixa de ficar lamentando da vida na igreja. Vai trabalhar. Vai trabalhar para Cristo. Larga de lamentar, de choramingar pelos teus infortúnios, pelos teus sonhos que não se realizaram, porque não são sonhos seus. Não servem para você estes sonhos. Deixe-se realizar na sua vida os sonhos de Deus. Sua vida vai ser rica. E toda a tua geração, os seus filhos, os filhos dos seus filhos e os netos dos seus netos serão abençoados pelo teu Espírito. Recebe essa cidadania e deixa que ela se multiplique na tua descendência. Faz isso, irmãos. Não perde tempo, não. Faz isso. Faz isso enquanto você está aqui nesse mundo, porque é aqui que nós nos credenciamos. Cada minuto é muito importante para o nosso credenciamento diante de Deus. Segue a instrução no versículo 7, dizendo, olha, rejeita as fábulas profanas e de velhas, que são as coisas que não edificam, as coisas antigas, histórias que não levam a lugar algum. Muitas pessoas são enganadas por historietas. Às vezes, até nas igrejas cristãs, os pastores costumam contar histórias, em vez de pregarem a palavra que liberta. Histórias. Como contam os oradores do mundo. Vamos mudar um pouco, irmãos. Vamos contar a história de Deus. O compromisso do pregador é com a palavra de Deus, não é com história. E se a história for da sua vida, pior ainda. Você acha mesmo que tem alguma boa história para contar? Acha que a sua história serve de exemplo para alguém? Não é constrangedor? Algumas pessoas querem dar testemunho das suas vidas, o que aconteceu, o resgate. Você acha que isso serve? Eu quero esquecer do resgate, porque é vergonhoso os nossos pecados. A vida que nós levávamos antes de Jesus, ela deve sempre servir para sinalizar a nós quem nós somos. Mas não serve de exemplo para ninguém, irmãos. Não serve de exemplo para ninguém. Deixemos essas fábulas e histórias de lado e exercitemos em nós a piedade. O que é a piedade? O exercício do amor. Ele diz aqui, olha, o exercício corporal, naquela época já deviam fazer exercício para o corpo. Não sei se tinham academias por lá. Mas o apóstolo diz assim, olha, o exercício corporal para pouca coisa aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa e traz consigo a promessa da vida presente e daquela vida que haverá de vir, que é a vida eterna. O exercício do amor é uma coisa abençoada e santa. Faz isso. Perceba o amor de Deus. É cheio de promessas. É uma esperança viva. É uma alegria indescritível. Indescritível. Não dá para colocar num livro. Você precisa viver essa experiência. Exercita a piedade, o amor. Reparte. Escute. Ore. Ensine o caminho. O caminho da esperança, da vitória. O caminho de Cristo. Ensina. Faz isso. E vê o que você vai sentir dentro de você, meu irmão. Minha irmã. Nós temos que ir na igreja buscar esta bênção. Buscar o Espírito Santo, irmãos. Nós vamos na igreja atrás das quinquilharias da vida. Comer, beber, vestir. É isso que nós estamos indo buscar na igreja. O Senhor disse, não preocupeis com tais coisas. Cada dia tem seu mal. Eu acrescento na sua vida o que você precisa. Experimenta. Experimenta, deixa ele acrescentar. Confia. O Senhor é fiel. Versículo 9 diz, esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Para isso nós trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente daqueles que são fiéis. Principalmente daqueles que são fiéis. Manda que façam essas coisas e você procure também ensinar. Ninguém despreze a sua mocidade, a sua vida. Ser um exemplo dos fiéis. Temos que ser um bom exemplo. Ser exemplo no quê? Na palavra. Que coisa boa é ouvir os irmãos falando sobre a palavra de Deus. Coisa santa e abençoada. Sejamos exemplo no trato, na maneira como tratamos as coisas que estão à nossa volta. Sempre com amor e piedade. Sejamos exemplo no espírito, que quer dizer no espírito, nas nossas ações, nas coisas que fazemos. Sejamos exemplo na nossa fé e na maneira pura de vivermos, sincera, inocente, de viver. Sejamos meninos na malícia e adultos nas coisas de Deus. Não sabemos nada de malícia. Às vezes chega alguém que conhecemos diante dos nossos infortúnios e dizem assim, olha, vocês precisam ser mais espertos, mais maliciosos. Ah é? Nós temos que ser maliciosos, espertos, como são espertos e maliciosos os homens do mundo? É assim que nós temos que ser? Quem é que está falando isso para nós? Não é de cima, irmãos. É de baixo. Essa conversa é de baixo. Nós temos que ser inocentes, sim. Santos. Cheios de misericórdia. De sinceridade. De honestidade. De bondade. Podemos sofrer alguns prejuízos com isso? Sim. O que importa? Os prejuízos materiais. O que importa para nós é a eternidade. É a vida que Paulo disse para nós, que vai estar nos esperando. É isso que interessa. É isso que importa. É estar do lado do Senhor, para que tudo possa dar certo, entendeu? Com Jesus as coisas dão certo. Sem Ele, elas dão errado. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Podemos abençoar impondo a mão? Sim, podemos abençoar. Era uma prática da igreja. Se alguém está enfermo, põe a mão sobre o enfermo e peça a Jesus que perdoe os pecados do doente e que ele seja curado por misericórdia. Faça isso. Você pode fazer. Meu irmão, minha irmã, jovem, você pode fazer. Todos são credenciados. Todos são sacerdotes, homens e mulheres. Todos podem curar e exercer o dom do Espírito que há nos seus corações. Faça isso em nome de Jesus. E vocês colherão muitos frutos e abençoados frutos. Meditem todas essas coisas. Pensa sempre nessas coisas que eu acabei de te dizer. Ocupa-te delas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todas as pessoas. Tem cuidado de ti mesmo. Olha que coisa boa, irmão. Tem cuidado de ti mesmo. Você precisa cuidar de você espiritualmente. Não se deixe levar pela conversa dos outros. Jovem, não seja arrastado. Jovem, não ande com as multidões. Elas não estão orientadas por cima. Estão orientadas pelo espírito de baixo. Se você não cuidar de você, quem vai cuidar? Você vai chorar? É isso que você quer? Nós não queremos que você chore. As coisas de Deus para nós, elas são tudo. Pode ser até que a gente não consiga viver conforme a vontade de Deus, mas nós precisamos respeitar as coisas de Deus. Não vamos fazer de conta. Vamos ser graves, vamos ser sérios, idôneos nas coisas do Senhor. Cuida de ti e da doutrina. Persevera nessas coisas. Perseverar, insistir, é preciso insistir. O diabo vai querer tirar você do caminho. Insiste, persevera, Jesus vai te dar vitória. Fazendo isso, você se salvará. Olha só, irmãos, que coisa boa e abençoada. Fazendo isso, você se salvará. Mas não só salvará você. Você vai salvar também aqueles que te deram ouvidos. Todas as pessoas que você puder influenciar com a palavra de Deus, e receberem essa palavra com alegria, elas serão também salvas. Exercita o dom espiritual que há em você com a intenção de salvar as pessoas da ilusão que está nesse mundo. Faz isso e você vai estar servindo a Jesus Cristo. E servindo a Jesus Cristo, nós temos todas as coisas, porque o Senhor, ele vai à nossa frente abrindo os nossos caminhos e cuidando de tudo para nós. Que sejamos abençoados e guardados nas santas misericórdias.